A decisão de exoneração do cargo da filha do ex-presidente da República da administração da petrolífera Sonangol foi conhecida ao mesmo tempo que João Lourenço mandava cessar também o contrato com uma empresa de outros dois filhos de José Eduardo dos Santos para a gestão de um canal da televisão pública e rapidamente a notícia tomou conta de todas as conversas em Luanda e não só. Especialistas afirmam que nunca em 40 anos neste país os diretores das companhias petrolíferas pediram uma entrevista ao Presidente da República para fazerem queixas que o setor estava parado, não andava e que precisava de medidas. Na sequência, o Presidente João Lourenço deu 30 dias a contar de 13 de outubro para um grupo de trabalho que integrava as principais petrolíferas que operam no país e a Sociedade Nacional de Combustíveis a apresentar propostas para melhorar o desempenho da indústria nacional de petróleo e gás. A falta de negociação da Sonangol com as companhias que operam no país, atrasos nos pagamentos por parte da concessionária e outras alegadas exigências colocadas às companhias petrolíferas são também apontadas como sendo falhas da gestão de Isabel dos Santos. Por outro lado, a crise que se registra no setor cimenteiro serviu igualmente para destapar o conflito de interesses entre os negócios de Isabel dos Santos e as questões de interesse do Estado angolano, cujo diálogo nunca foi transparente. Para o jornalista e analista político José Calhanga, o decreto presidencial aprovado por José Eduardo dos Santos, que fazia alterações ao Estatuto Orgânico da Sonangol, foi determinante para sentenciar o mandato efêmero de Isabel dos Santos.
Eu acho que a exoneração de Isabel dos Santos vem, em primeiro lugar, deste facto do tal decreto que fazia alterações ao Estatuto Orgânico da Sonangol e que, no fundo, acabou por, aqui com algumas aspas, tirar Isabel dos Santos do Conselho de Administração. Ela ficou sem Conselho de Administração porque, entretanto, depois não tomou posse. Embora sendo nomeada na mesma altura, mas acabou por não tomar posse e depois há questões de prazo e estas coisas todas que não se cumpriram e a partir daí ela de facto perdeu condições de, pelo menos legais, ao que dizem os especialistas, de continuar à frente da Sonangol. Este é um facto para mim. Depois outro, que ainda não veio ao público, é aquilo que será o resultado da tal comissão para avaliar o mundo de petróleo em Angola, que era pelo Presidente da República. Nós não conhecemos o relatório, mas pode ser que este relatório contenha alguns elementos que levassem também a este desfecho. Talvez a gestão dos adolescentes não tenha surtido os efeitos previstos. Agora, ainda esta semana saiu uma notícia sobre a dívida da Sonangol de 6 mil milhões de dólares, por aí, que não, obviamente, não foram produzidos no seu mandato, mas podem querer dizer que ela não conseguiu inverter durante o seu mandato aquela tendência. Portanto, há aqui uma série de aspectos que podem ter ditado de forma mais racional este desfecho.
José Calhanga aponta, por outro lado, a troca de comunicados entre a Sonangol e as empresas cimenteiras como tendo deixado uma má imagem do ponto de vista da gestão deste assunto e de outras preocupações.
Isto foi muito mal para a imagem da Sonangol, estar envolvida nesta guerra de comunicados. Não se percebia bem quem desmentia quem, portanto não ficou bem para a empresa pública que a Sonangol é meter-se neste tipo de situação. Em último lugar, aquilo que se chama de pressão pública, fundamentalmente nas redes sociais, que criaria um clima político adverso. Mas aí, apesar de todo o alarido que se possa fazer e apesar da importância que possa ter estes policiamentos públicos de algumas figuras, algumas supostas fugas de informação e estas coisas todas, eu não creio que fosse tão determinante quanto possa parecer para esta decisão, porque o Presidente toma as decisões com outros critérios, não propriamente com o poder não estar na rua, né? Portanto, acho que não foi...
Mas há quem diga, José Calhanga, que o encontro que o Bureau Político do MPLA realizou nesta terça-feira eventualmente terá também influenciado nesta tomada de decisão de Presidente da República?
É possível, porque a Sonangola é a empresa de Angola ainda, né? É a maior empresa de Angola. Pode ser que no seio do MPLA tenha repercutido este tal clima suposto poderia sentir-se fundamentalmente de alguns fazedores de opinião e pessoas que escrevem em jornais e tudo mais e foram tomando algumas posições públicas. Isso pode eventualmente. O MPLA é um partido político e tem a obrigação de ir medindo a temperatura da sociedade consoante um ou outro assunto. Mas ainda um outro aspecto importante, que é o facto de, na decorrência do tal decreto, fundamentalmente, talvez o Conselho de Administração, talvez Isabel Santos devesse, na altura em que entrou em novo presidente, e também por se tratar da Sonangol, que não é uma empresa qualquer, talvez dar sinal de, por causa da importância política que a Sonangol tem também, talvez dar sinal de, bom, estou aqui, tenho uma missão, tenho um objetivo, mas estou a dispor do Presidente da República, reconduzir-se, alguma coisa, senão. Porque, curiosamente, quer este Conselho de Administração da Sonangol, quer, por exemplo, o Governo do Banco Nacional, o antigo Governador, foram os que se pronunciaram nesta transição a dizer: bom, nós temos um mandato para 6 anos, vamos continuar. E, portanto, tem uma espécie de. Politicamente, pode ter uma espécie de imposição, né? Quando se muda um governo, muda-se o titular do Poder Executivo, a pessoa não pode chegar e dizer: eu estou blindado. Né? Portanto, obviamente, é quando se condiciona o novo titular do Poder Executivo. Acho que aí, em alguns gestores públicos, poderá faltar alguma noção política da coisa. Portanto, acho que aí este também é um fator que poderá ter, e isto sim pode ter alguma repercussão no seio do MPLA, por exemplo, esse tipo de declarações.
De alguma forma, acha que o mérito e a competência de Isabel dos Santos fica posta em causa em função desta curta passagem na gestão da Sonangol?
O mérito de Isabel dos Santos foi construído numa outra esfera. Noutras esferas dos vários negócios que ela tem. Portanto, só se fizermos análise da forma como decorrem os outros negócios todos, é que vamos que Isabel Santos tenha um mérito em termos de gestão. Portanto, não é pela passagem da Sonangol, que foi uma passagem mais ou menos turbulenta desde o início. Porque quando se nomeou Isabel Santos para a Sonangol, só o facto dela ser filha do Presidente da República naquele momento criou imediatamente reações diversas, né? E imensa gente falava em nepotismo e essas coisas todas. Portanto, ninguém se preocupou muito naquela altura com as capacidades e os méritos de gestão dela, que havia, as pessoas reagiram num plano político, fundamentalmente, ser filha do Presidente da República a ocupar o caso a direção da Sonangol. E mais ainda, juntando a isso, o facto de ter imensos interesses na esfera política. Falava também do possível choque de interesses, estas coisas. Portanto, não foi propriamente a questão de mérito que foi posta em causa no primeiro dia, porque Isabel tem contestatários desde o dia que foi nomeada a presidente da Sonangol.
Para o economista António Carlos, a decisão de João Lourenço e exonerar Isabel dos Santos tem muito a ver com os objetivos da sua governação e da confiança que pretende criar entre os membros do seu executivo.
E como isso impõe a necessidade de ter uma equipa que consiga traduzir as suas aspirações, ele seleciona as pessoas que mais lhe convém. É claro que, modéstia à parte, nós estamos a falar de uma exoneração que traduz a sua expectativa nos termos em que traduz, um pouco por causa das fleumas que foram desenvolvidas em torno da sua nomeação.
António Carlos considera ainda que um dos objetivos desta decisão consiste na perspectiva do interesse público contra o protagonismo do agente público.
Mas ainda assim, mais do que, como temos estado a dizer, mais do que nomeação ou exoneração, do ponto de vista prático, o que precisa se estabelecer é mesmo um sistema de governação que permita que o protagonismo do agente público desapareça e o principal interesse público que serve os interesses do cidadão se realizam. Isso é que para nós é o mais fundamental, porque de outra forma passa a ser apenas a substituição de pessoas, sendo que há uma espécie de manutenção para a realização do poder.
Entretanto, o politólogo Gildo Matias entende que Isabel dos Santos encontrava-se numa posição de fragilidade desde a entrada em cena de João Lourenço. Em declarações à TV Zimbo, o analista afirma que não existiam condições de natureza política para Isabel dos Santos se manter no cargo.
Deixa-me primeiro que o diga, eu há pouco mais de 3 dias disse aqui que não existiam condições políticas. E esta afirmação surge muito naquilo que é o meu entendimento de factos objetivos. Vamos lá ver, a engenheira Isabel dos Santos estava no exercício enquanto líder da empresa pulmão que é a Sonangol, sem que o atual presidente a conferisse posse. Portanto, a partida já é uma condição de fragilidade. Quanto muito, há toda uma dinâmica de reestruturação, de redimensionamento do setor dos petróleos, em que a engenheira não terá tido a oportunidade, ou pelo menos não terá sido considerada como uma interlocutora privilegiada neste processo. Daí ter afirmado, de forma muito objetiva, que, olhando para o quadro cognitivo, que é popular, mas também institucional, não existiam condições de natureza política para que ela se mantivesse no seu cargo. E digo mais, a confiança política, que é uma discricionalidade do Presidente da República, porque, atenção, o Presidente nomeia em função da conveniência política do Presidente. Portanto, é uma questão que não pode ser discutida. Ou a temos ou não a temos. Considerando que não a temos, seria sensato que ela pudesse submeter a sua autodemissão. Mas a questão fundamental aqui não é a engenheira Isabel, porque o Paulo disse uma coisa que faz todo sentido, que é os problemas da principal empresa do nosso país estão lá. Vão continuar lá. E mais, há uma coisa que nós temos que perceber. A política, e na vida normal, ela é feita de ciclos. É normal que num primeiro momento estamos diante de um processo de afirmação do Presidente, e eu disse aqui em alto e bom tom que esta afirmação do novo Presidente passa necessariamente por uma mudança de estilo, que já é popular. João Lourenço certamente será, nesta altura, o presidente mais popular, pelo menos desde a sua eleição. Estou lembrado que ele ganhou com pouco mais de 60% dos votos. Portanto, faz parte do processo de afirmação. E que passava por quê? Pelo BNA, em que ele quase que demitiu o governador do BNA publicamente, quando fez aquela declaração no Estado da Nação. Passa pelo setor dos diamantes, considerando que a pessoa que lá esteve está lá há pouco mais de 3 meses para exercer aquele cargo e passa efetivamente pela Sonangol, porque qualquer processo, qualquer estratégia de crescimento da nossa economia e com a consequente redistribuição da riqueza que passa pelo setor social, passa evidentemente pelo setor de, enfim, criação de riqueza. Mas é preciso fazermos justiça aqui também, que é a quando da nomeação da engenheira Isabel dos Santos, que eu fui a favor e o Paulo certamente foi, estava em causa o interesse nacional. A questão não era quem ia liderar a Sonangol, a questão era a falência técnica da Sonangol. Hoje essa questão não se coloca, embora continue a dizer que os problemas estão lá, porque o nosso setor petrolífero, ou seja, a reconfiguração do nosso setor petrolífero passa, primeiro, pela redefinição do modelo de governance da própria Sonangol, pela criação de uma agência reguladora, porque a Sonangol continua a exercer 2 papéis, que é de, ao mesmo tempo, um agente árbitro, é um agente também explorador, e passa, sobretudo, pela criação de um quadro de fiscalidade que possa permitir maior investimento no setor. Porque, atenção, o petróleo é uma commodity que varia muito. Hoje podemos tê-lo a 60 e amanhã a 120. Portanto, é necessário que adotemos um quadro de fiscalidade que possa ser atrativo, não só para a entrada de novos players, mas também para a continuidade do investimento que é...
Finalmente, Gildo Matias espera que os resultados destas decisões venham-se refletir na prática.
É assim, qualquer presidente... E no nosso contexto, sabe que a sua afirmação depende, em certa medida, de uma espécie de aceitação popular. Portanto, é uma dimensão. Agora, se quisermos olhar para a narrativa que se constrói, fica-se com a impressão que há aqui uma narrativa de revanche, né, de colocar os humilhados contra os escolhidos na outrora. Não parece que essa seja a perspectiva. Quero é dizer aqui que, apesar de todas essas movimentações, que eu honestamente não sei dizer se são boas ou más, porque a política não se mede pelos nomes, mede-se pelos resultados. E este período vai passar. Estamos a viver uma mudança de ciclo, uma mudança de presidente, uma fase de afirmação. Certamente estaremos aqui para fazer um juízo de valor. Bem, como disse, não há como, na perspectiva popular, não encontrar, ainda que, como os latinos dizem, uma sugestia falsa, ou seja, uma sugestão de falsidade, quando as pessoas procuram, assim, justificar uma série de acontecimentos com base em argumentos que provavelmente possam não sustentar efetivamente essa relação de causalidade. Mas lá está, é uma prerrogativa do poder público, quando entender e consoante as cláusulas contratuais, rescindir o contrato. Eu não conheço o contrato, não conheço os detalhes, mas quero acreditar que o Estado o fez, ou pelo menos o poder público o fez, porque tinha essa prerrogativa de o fazer. Certamente questões contratuais serão tratadas, enfim, ao pormenor, mas quero acreditar que, sendo o Presidente, o titular do Poder Executivo, uma pessoa que tem uma visão diferenciada, pelo menos aquilo que tem sido a política de construções e de fazer conteúdos na televisão pública de Angola, quero acreditar que isto seja razoável. Agora, o que esperamos é que tenhamos, tal como o Presidente afirmou, uma televisão mais representativa do ponto de vista social, cultural e político, e que sirva, evidentemente, de interesse público. Agora, quem vai prestar o serviço? Para mim, enquanto cidadão, isto é muito pouco relevante, porque estou interessado que o interesse e a percepção do interesse público possam ser salvaguardados. Havia país antes do novo presidente. Havia país. E é preciso termos aqui alguma humildade e alguma sobriedade na avaliação que fizemos. É verdade que há um conjunto de setores críticos e que merecem a intervenção do poder do presidente e uma intervenção qualitativa no sentido da melhoria do status quo, mas havia país. E é preciso respeitar o país que havia antes do novo presidente.
Vou convidar-vos a ficar para analisar.
Gildo Matias, José Calheiro e António Carlos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.